foi naturalmente horrível. Estava-se a discutir a paz.
Filomeno Vieira Lopes, atual líder do Bloco Democrático, partido da oposição angolana, lembra-se bem do dia 30 de outubro de 1992, que interrompeu o processo de paz em Angola. Estava fora de casa quando começaram os bombardeamentos. Diz ter sido apanhado de surpresa, sobretudo numa altura em que se tentava encontrar soluções políticas para o problema.
Matava-se tudo. Matava-se tudo que tinha alguma identificação com a oposição.
Filomeno Vieira Lopes recorda que começaram a matar todos os que tinham alguma ligação com a oposição. Milhares de apoiantes e até dirigentes da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, são assassinados em Luanda e noutras localidades do país. Também do lado da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, há vítimas. É a primeira vez na história da Guerra Civil Angolana que políticos morrem em combate, escreve o jornalista Emídio Fernando no livro Jonas Savimbi, No Lado Errado da História. Até hoje, permanece por esclarecer quem ordenou o massacre. O número de vítimas também nunca foi confirmado, mas estima-se que tenham morrido entre 10 mil e 50 mil pessoas. Números que Mário Pinto de Andrade, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, contesta.
Eu acho que às vezes a comunidade internacional empola, quer dizer, quando se fala nesse número tem que se contar. Quer dizer, portanto, acho que isso é uma manipulação que houve aí deste resultado. E até mais, eventualmente fala-se do pessoas que morreram para o UNITA, mas também do lado do governo morreu muita gente. Quando ocupou o ISMA, então passou o MTV lá, quando matou o Guambo, também fez o mesmo. Portanto, porque é que se tenta acusar o governo quando, afinal, nas áreas ocupadas pela UNITA, houve mais massacres, mais mortes do que nas próprias áreas ocupadas, onde o governo tentou preservar a vida das pessoas.
Os assassinatos ocorreram após as eleições presidenciais e legislativas de 1992, as primeiras na história do país. Nem o candidato do MPLA, José Eduardo dos Santos, até hoje no poder, nem o seu adversário, Jonas Savimbi, da UNITA, conseguiram maioria absoluta nas presidenciais. Mas a segunda volta nunca se realiza porque a guerra civil reacende-se com um massacre e prolonga-se por mais 10 anos, até 4 de abril de 2002. O massacre também dizimou muitos membros dos grupos étnicos Ovimbundo e Bakongo, historicamente tidos como adversários do MPLA. O jornalista e analista político Orlando Castro afirma que, nessa altura, o MPLA tentou neutralizar todos os que pensavam de maneira diferente do regime.
Foi uma tentativa de decapitar na circunstância UNITA, tanto que fala-se em milhares de mortos, eventualmente até em cerca de 50 mil, e certo também é que o próprio vice-presidente da UNITA, o Jeremias Chitunda, tal como o Alicerces Mango, como o Elias Chalupeto Pena, etc., foram mortos nesse massacre. Na história do MPLA, os massacres, ou as purgas, ou o que se quiser chamar, são uma regra estratégica do regime.
O tema ainda é tabu em Angola e desconhecido por muitos jovens. Daí a importância de uma boa estratégia de reconciliação, desde que não se branqueie a verdade, defende Orlando Castro.
Estes massacres são os mais visíveis, quer o do 27 de maio, quer o de 92, são os mais visíveis pelo número de vítimas, mas o MPLA tem muitas outras histórias, porque ao longo da guerra, embora a UNITA também, obviamente, tenha cometido grandes erros, mas a verdade é que o MPLA, pelo poder militar até que tinha, massacrou muita gente inocente e os jovens não conhecem esta história. E a paz e a reconciliação em Angola nunca se conseguirá com base na mentira.
Mário Pinto de Andrade concorda, ninguém pode negar a história, mas tem de se falar com realismo. Madalena Sampaio, DW.